Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa décima sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Convido a vereadora Kátia para fazer a leitura bíblica.
Isaías 53. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Pedido de providência número 03/2026. O vereador que apresenta subscreve conforme o artigo 174 do regime interno dessa Câmara Municipal solicita a revitalização das faixas de pedestres do município de Pejuçara, que se encontram apagadas. Justificativa. A revitalização das faixas de pedestre é uma ação necessária, pois se trata de uma questão de trânsito. Muitas se encontram apagadas, dificultando a visibilidade dos motoristas. Cabe salientar que, devido à chegada da décima expofeira, é importante que as faixas estejam pintadas, pois ocorrerá um aumento significativo de visitantes e faixas bem destacadas demonstram um aspecto de maior segurança e transeuntes. Nestes termos, pede deferimento João Carlos Pereira Martins, vereador PP. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 015 de 2026 ao projeto de lei número 2593 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 45.021,25. Relatora do projeto, Kátia Hetscher, autor do projeto Poder Executivo. Matéria protocolada em 19/3/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Trata-se de um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, no qual visa autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 45.021,25. Serão destinados ao setor de cultura, sendo 12 mil para premiação culturais e artísticas, 6.771,25 para aquisição de equipamentos e material permanente, R$ 2.250 para serviços de consultoria e 18 mil para subvenções sociais e econômicas. Considerando que o município recebeu da União no início de março o referido valor de pouco mais de R$ 45 mil, é necessário que a adequação orçamentária dos recursos para implementação futura da Lei de Incentivo à Cultura baseada na Política Nacional Aldir Blanc, Lei Federal número 14.399 de 2022. Quanto à destinação das verbas, as mesmas servirão para o desenvolvimento de atividades culturais feitas em plataformas audiovisuais em nosso município. Vivemos em um país, em um estado que possui culturas riquíssimas, as quais devem ser preservadas por toda a população. Destaca-se que a responsabilidade do poder público é incentivar as manifestações culturais, está prevista na última oração do capítulo do artigo 215 da Constituição Federal de 1988, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Parecer número 014 de 2026. Ao projeto de lei número 2592 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a reduzir a carga horária do cargo de nutricionista, previsto em lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 19 de 13 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 014 de 2026 ao projeto de lei número 2592 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a reduzir a carga horária de nutricionista prevista em lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Legislativo, matéria protocolada em 19 de 13 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Nos aspectos que tange a esta comissão analisar, informo do início que se trata de matéria de competência do Poder Legislativo Municipal legislar, por tratar-se da questão atinente ao seu quadro funcional, dada a autonomia de personalidade jurídica existente entre o município e a Câmara de Vereadores. Assim, pelos aspectos formais, inexistente obstáculos ao prosseguimento da tramitação e à discussão do presente projeto. Este projeto visa apenas a diminuição da carga horária e, consequentemente, do salário da servidora que ocupa o cargo de nutricionista em nosso município, a pedido da própria, com a redução proporcional dos vencimentos da servidora. Não haverão pagamentos indevidos, sendo assim respeitados os princípios da isonomia, moralidade e economicidade. A referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise do presente comissão permanente. Comissão de Finanças e Contas Públicas, parecer número 015 de 2026 ao projeto de lei número 2596 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 45.000 com R$ 21,25. Relator Bruno Lorenzoni é autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 19 de 3 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Associação de Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara. Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, RS, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca todos os associados com direito a voto para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 9 de abril de 2026, com a primeira chamada às 19 horas e a segunda chamada às 19 horas e 30 minutos, na sede do Sindicato Rural de Pejuçara. Cito a Rua Luigi Basso, 1010, Centro, na sua cidade, em Pejuçara, para tratar da seguinte ordem do dia. Explanação, andamento da organização da 10ª Expofeira, alteração do Estatuto Pejuçara, 27 de março de 2026. Cassiano Oliveira Col, presidente da ACI. Rio Branco, Associação Hospitalar Pejuçara, e Jussara, 2 de abril de 2026. Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, o senhor Paulo Sérgio Daru e Alberto, presidente da Associação Hospitalar Rio Branco Pejussara, entidade civil sem fins lucrativos, escrito no CNPJ sob o número 89.126.217.001.00, localizada na rua Luiz de Basso, número 1017, Centro, Pejussara, no uso das suas atribuições, de acordo com o Estatuto Social, convoca seus sócios de todas as categorias para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de abril, às 19 horas, com a primeira convocação, com a sua presença no mínimo de 50% mais um dos sócios. Em segunda convocação, às 19h30 horas, com qualquer número de sócios, tendo como local o Sindicato Rural de Pejussara, localizado na rua Luiz Basso, número 1010, Pejussara RS, com a seguinte ordem do dia: apresentação e aprovação das contas do exercício de 2025, assuntos gerais. Paulo Sérgio Darui Roberto, presidente da Associação Hospitalar de Pejussara. São esses os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João? Vereador Adriano? Não, é que... Vereador Matheus? Vereadora Kátia? Vereador Bruno? Vereador César?
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há escrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
É. Vereadora Kátia? Vereador Matheus? Vereador Adriano? Vereador João? Vereador Bruno? Vereador César?
Sim. Vereador Lucas?
Sim. Há escrito, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, nossos assessores, as munícipes que nos assistem pelo Face e que vão nos escutar na rádio na quarta-feira. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar a Escola Municipal de Pejussara pelo mérito de ter alcançado 89% de alunos alfabetizados no ano de 2025, cuja meta era 67%, né? Houve uma superação num indicador que avalia o nível de desenvolvimento de leitura e escrita nos primeiros anos de idade. E sabendo que, desse modo, nosso município se destaca, em primeiro lugar, entre os municípios da MUPLAN, e em segundo lugar, na nona regional de educação, como o maior número de crianças alfabetizadas. E venho enfatizar sobre a questão da educação, porque a educação, principalmente a alfabetização, ela vem de encontro a diversos obstáculos, dentre eles, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, de aprendizado, como autismo, TDAH, TOD, e os problemas de aprendizado acarretados pelo excesso de telas e televisão, né, que são expostas às crianças, muitas vezes, muito antes da maturidade da sua visão, né, com 2 mesinhos, 3 mesinhos, quando os os órgãos responsáveis pela visão ainda não estão bem desenvolvidos, e essa criança já recebendo esse estímulo excessivo na frente de um celular ou na frente de uma televisão. Então, eu menciono mais uma vez que esse mérito da alfabetização é uma grande conquista, é uma vitória, né? Porque a saúde e a educação trabalham lado a lado, são uma coisa só. E a gente sabe que existem inúmeras dificuldades. E assim mesmo, a nossa escola conseguiu superar essa meta, vindo aí de um período de pandemia, também pós-pandemia, né, com essas sequelas com relação às telas. E também, frente a essa fala, eu também gostaria de parabenizar os profissionais do Grupo de Estimulação Infantil, Secretaria de Saúde e Educação, referente à quarta Semana Municipal de Autismo, que foi realizada, que foi a semana passada, onde nós tivemos atividades voltadas aos profissionais, tanto de saúde quanto educação, pais e toda a comunidade em si, onde nós trouxemos uma profissional que é psicomotricista, que trabalha com atividade física voltada para o desenvolvimento intelectual das crianças, ou seja, como atividade física, isso é que ela abordou, como o brincar, como o correr, como jogar bola, influencia, melhora a questão do aprendizado de cada criança. E é por isso que nós, do Grupo de Estimulação Infantil, trabalhamos para que as nossas crianças brinquem mais, se desenvolvam de maneira mais saudável. O que a gente vê hoje? Crianças com excesso de telas são crianças que têm atraso na fala, têm baixa tolerância às frustrações, um aumento na ansiedade, atrasos importantes no desenvolvimento da leitura, da escrita, adolescentes e adultos rebeldes, que não respeitam regras, e aí nós vemos aí, na nossa sociedade, a gente vive trazendo aqui para a tribuna situações onde jovens de moto não respeitam o horário de silêncio, jovens de quadriciclo, de triciclo, de moto elétrica, ultrapassando os limites saudáveis de uma sociedade. Mas por que isso? As bases estão com defeito. Os primeiros anos dessas crianças estão com problema. Por quê? Porque está se deixando de estimular essa criança dentro das suas capacidades, porque é mais fácil você colocar uma criança na frente da televisão, num celular, porque ele vai ficar quietinho o tempo que você precisar. Tudo isso, essa necessidade que muitos têm de usar as telas para auxiliar o cuidado das crianças, vai gerar uma necessidade das próprias crianças em ter sempre algo interessante e novo para fazer, novos desafios que gerem prazer. Chega num momento em que nada mais ao redor daquela criança gera prazer, nada mais ao redor daquele adolescente gera prazer. Um jogo de futebol não é interessante, um campeonato não é interessante, uma caminhada não é interessante, mas usar a droga é. Por quê? Porque a sensação de uma criança, que uma criança tem quando está no celular, é a mesma que um jovem tem quando bebe ou quando usa droga. As substâncias liberadas no cérebro são exatamente as mesmas. Então, eu quis trazer isso para uma reflexão, porque a evolução das máquinas está trazendo uma involução do ser humano. Nós estamos cada vez mais dependentes das máquinas e cada vez menos interagindo entre nós. Fica aí essa reflexão. Tirem suas crianças da frente da televisão, da frente das telas, da frente do celular. Limitem o tempo a que essa criança é exposta, que esse adolescente é exposto. Monitorem. Está sendo falado muito sobre cyberbullying, né? Amanhã, inclusive, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, porque em 2011 uma pessoa entrou numa escola e matou 12 alunos e deu atirando em 12 alunos, e por isso o dia de amanhã é para essa reflexão. Por que que isso tudo está acontecendo? Excesso de informação que não tem utilidade nenhuma. Tá? Gostaria também de deixar uma moção de apoio à família do nosso amigo Nego Mioso, né, que nos deixa de maneira muito saudosa, sua maneira alegre, brincalhona de levar a vida e até mesmo nas situações mais adversas, sempre dando risada, né? Então, gostaria de estender o meu abraço carinhoso e acredito que os colegas também o queiram. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Kátia. Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente dessa casa, em seu nome, saudar os demais colegas vereadores, saudar o público também que está aqui presente, os nossos assessores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também aqueles que nos ouvem na quarta-feira pela rádio comunitária Pejussari. Ouvindo a colega, eu fiquei pensando aqui dentro desse tema, né, tão importante, né, da vida, da qualidade de vida, dessas questões, né, da saúde, enfim, quanto a gente teria para debater em cima disso, né? E reforço e faço assim, também concordo nessa questão, dessa preocupação, e tenho lido, tenho pesquisado, tenho buscado informação, tenho acompanhado também agora os netos, né, nessa questão, e sou desafiado também a viver e enfrentar esse desafio que as telas, elas levam uma facilidade muito grande, né, uma dependência, um vício, de fato, eu acho que isso é bem real, né. E aí a gente se pergunta, né, parece que um pouco a ideia da sociedade é essa questão, né, mas isso é desenvolvimento, né, é cultura, é algo que vai gerar o desenvolvimento, temos que aproveitar, é tecnologia que está aí a serviço, né, mas se não for bem usada e especialmente com crianças, com certeza ela cria uma dependência, né? Eu acredito, assim, esse jogo do poder econômico, né, de passar essas formas de desenho, muitas vezes até esse desenho animado, parece assim infantil sem nada, né, de além de uma coisa de brincadeira, né, de passatempo, mas no fundo eles têm essa situação, né, de dependência, esse problema todo, né, e além de tirar de tantas outras atividades importantes, que é o desenvolvimento físico, né, das atividades, da vida, enfim, da interação com o mundo, com as coisas, o conhecimento, tudo mais, que é esse período de descoberta, desenvolvimento, e depois que passar, ele certamente não retorna mais, né? Então, uma situação, sem dúvida, né, bem interessante, né, para a gente se fazer esse debate, né? Mas também, até em função de algumas falas na última sessão de alguns colegas, tem algumas questões aqui que eu vou retomar, vou colocar algumas posições, vou manifestar no sentido, assim, para que também se passe as informações, aquilo que eu entendo que seja importante, que seja para a nossa comunidade de Pejussara. Em relação à situação, por exemplo, já foi falado, mas aí a prorrogação da CPMI do INSS, né? Parece que é a única forma de investigação, e aí você condena todos os deputados que se manifestaram contra, que não aprovaram, o Supremo, toda a situação. Foram 7 meses de investigação, 36 depoimentos, uma série de questões levantadas, de contribuição dentro do processo, né, das investigações. Mas a Polícia Federal, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e mais a Justiça, tem todas as condições de continuar buscando os culpados. E o ressarcimento o governo fez para a grande maioria dos aposentados com recurso público, infelizmente, foi o caminho, foi a alternativa para que os aposentados não ficassem no prejuízo. E as empresas, dentro do possível, né, buscando esse ressarcimento. E aí a gente vê uma teia, né, um emaranhado envolvido com essa situação dos desvios, né, e uma verdadeira quadrilha, né, montada praticamente ali a partir de 2019, com a lei, com as portarias que foram criadas, facilitando, não dependendo da autorização, da assinatura mais, para desconto de aposentado, associações que não tinham nada a ver com o trabalho de sindicato, de apoio, de assessoria, de ajuda para os aposentados, que desde 1996, 98, as entidades sindicais descontavam, e até 2018 não aconteceu nada de problema, não existiu nenhum problema de desvio, nada irregular. 2017, 2018 começou, e aí se afundou a partir daí até 2025, quando foi decretado, então, a partir da investigação, a prisão de muitas pessoas e todo esse processo aí. Então, acho que isso é uma questão que tem que ser colocada, e aí esse processo todo que deve continuar e tentar, dentro do possível, buscar esse recurso, mas sabe-se que ele vai passando de uma empresa para outra, vai sendo pulverizado, né, esses recursos, na verdade, dos aproveitadores que fazem isso tudo profissionalmente, muito bem, num esquema muito bem montado, né, e infelizmente não é muito fácil para reaver grande parte desses recursos, né. Então, o que a própria CPMI não concluiu, nem um parecer, na verdade, o relatório não foi aprovado, porque apontava nomes que não tinham nem indício nenhum dentro do processo. Foi uma questão assim, ó. O que, que é o interesse dos deputados que querem continuar? É o palanque do debate político que quer se prorrogar até próximo das eleições, porque lá se fala o que quiser, é o debate, é a fala, parece que está muito nesse sentido, né? E aí eu acredito que isso não é o caminho, a verdadeira função dos deputados, que precisam se envolver com muito mais outras questões de ordem, de legislação, de daquilo que é de fato a verdadeira função dos parlamentares, de busca de legislar e criar leis importantes, que é preciso de mudanças nesse país e, né, esse processo todo que tem que acontecer. Então, nós temos aí essa situação bem identificada. Em relação à fala também do colega Matheus, com todo respeito em relação à posição, falar que o Lula pediu para andar menos por causa do aumento dos combustíveis, né? Então, é interessante pesquisar, os fake news estão aí, eles foram montados, criados. Quando o Lula fala em andar para fazer atividade física, foi montada uma fala distorcendo, né? Parece que isso é uma coisa assim, muito fácil, muito simples, né? E aí os WhatsApps, aí, as redes fechadas, aí, elas vão divulgando e vão publicando, e vai se mantendo essa situação e se divulgando essas informações. A questão de que nós temos, o Brasil é o país que tem mais alto, a maior carga tributária do mundo, né? Se nós pegar a carga tributária em termos em cima do PIB, nós temos pelo menos 13, 14 países que têm uma carga tributária maior que a do Brasil, que é em torno de 34%. Tem vários países do norte da Europa, que são os países melhor economicamente, da melhor qualidade de vida do mundo, que tem na faixa de 40, 42% do PIB é a carga tributária, é cobrado de impostos, mas tem um retorno e tem o resultado para a população. Nós temos uma carga altamente concentrada em cima do consumidor, e as empresas também têm carga tributária, mas no sentido assim, ó, eu não acredito, e não existe nenhum país do mundo hoje, ficou comprovado que a redução da carga tributária gera emprego. O que gera emprego é a economia. A empresa, se ela tiver venda e tiver faturamento, ela vai fazer e vai vender, vai continuar produzindo. Isso é uma questão muito bem comprovada. Agora, essa situação... mas nós temos 500 bilhões por ano de isenção de impostos, né? Que é as renúncias fiscal feita em cima de empresas, em cima de atividades, e se tem, de fato, estudo demonstrando que isso teve resultado? Não sei, não se tem nada disso. Mas existe, então, uma redução de impostos para alguns setores da economia, que aconteceu lá na época da Covid e praticamente e continuou até hoje, né, sem que houvesse essa modificação. E aí nós temos, então, essa ideia. Parece que é uma coisa assim, mas essa carga tributária é de agora, o governo de agora criou tudo isso, né? Não. Essa faixa de 34% nós temos aí, pelo menos, há 15, 20 anos aí, pode variar um pouco, aumenta, diminui, mas é isso que é a faixa da carga tributária. Mas nós temos também, por outro lado, um sistema de saúde que é o maior do mundo. Não existe nenhum outro setor público, sistema de saúde pública de nenhum país do mundo que coloca dinheiro, que atenda a população da forma com que o Brasil faz isso, em termos de recurso, de estrutura e pelo tamanho da população que ele consegue atender. Bom, com muitas limitações, com muitos problemas, claro que tem. Mas aí nós vemos aí nos últimos dias o governo anunciando que o Instituto Butantan está produzindo medicamentos que custam na faixa de 4 a 6 mil reais para ser distribuído pelo SUS. Então, cada vez mais tem, e é o Instituto Butantan, que eu acho que é um dos maiores na questão da tecnologia, da pesquisa, do investimento nessa área, que é fundamental que nós deixamos de ter dependência, de comprar tudo de fora, e começamos, aumentamos, quer dizer, não é que começamos, mas aumentamos a produção de muitos medicamentos e muitas nessa área, né, da saúde para atender a população. Então, nós temos aí um exemplo também daquilo que está sendo feito também com esse dinheiro que está sendo arrecadado. Bom, fala em mudança. Eu entendo. Que tipo de mudança? Essa mudança para melhor, eu até concordo e acredito que tem que acontecer, tem que haver essa busca constante. Agora, não para voltar ao passado daquela experiência que nós já vivemos, que nós tivemos de governo, que vendeu tudo que pôde, a grande parte das três refinarias da Petrobras, ia ser privatizado, ia outros, Caixa Econômica, enfim, todo, tinha muita coisa já nesse caminho, né, da privatização, da venda, arrecadação de dezenas de bilhões de reais, como o sistema da energia também. E aí o que foi feito? Quer dizer, qual é as obras? Que investimento nós tínhamos aqui na região? Hoje nós temos aqui as paradas da Unijuí, próximo da cidade de Juí, de 260 milhões, né, praticamente já sendo realizadas, obras aqui no Trevo em Panambi e tantas outras. E aí, nesses últimos os 4 anos do governo anterior, que tipo de obra, o que nós vemos aqui, o que nós podemos demonstrar de diferente? Inclusive também agora, só para informar, a recuperação da BR-285, que está sendo uma qualidade que não é boa, e que o problema dos buracos, de tapar buraco e poder recapeamento, não está funcionando direito, tem problemas mesmo. A empresa que estava fazendo serviço foi substituída pela próxima, né? Então foi encerrado o contrato e foi retomado, então, com outra empresa que passou então a fazer esse trabalho também, que a gente sabe que as rodovias também têm um problema, né? Que o excesso de peso que tem, que circula em cima delas, é um problema muito sério, né? Que está aí e que coloca um desafio muito grande, né? A questão das balanças, do controle, enfim, tudo mais, mas praticamente sem base, sem condições, né? De manter uma qualidade, né? Do que a gente espera e que gostaria que fosse nesse sentido. Falando em corrupção, eu estava vendo também os governadores do Rio de Janeiro eleitos nos últimos 30 anos, todos foram presos, ou responderam o processo, ou foram condenados pela justiça. Alguém da esquerda? Não, todos da direita. Santa Catarina teve 27 prefeitos presos nos últimos 4 anos. Um do Partido dos Trabalhadores, 26 bolsonaristas. Então, quando a gente fala, faz uma acusação assim, é interessante pegar dados, pegar informações, aquilo que a gente está colocando, está mostrando. Eu entrei no Partido dos Trabalhadores há mais de 40 anos porque me identifiquei com uma causa, com uma luta de pessoas que buscam atender a população que mais precisa, que é aquela que eu acho que está vinculada com a questão do cristianismo, da igreja, da religião, da formação, enfim, humana e tudo mais. E eu acredito que é um governo que mais tem feito. Ah, mas não foi resolvido o problema da pobreza no Brasil. Tá, mas quem que diz que vai resolver isso de uma hora para outra? Se tem 200, 300 anos de escravidão e de desigualdade num processo absurdamente, que é de gerar o país mais desigual do mundo. Então, é desafiador, é algo assim, o que tem acontecido de avanços importantes? Então, só a redução da fome. Tinha, há 3 anos atrás, 33 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE, né, de população, com insegurança alimentar, sem saber se tinha condições, se ia ter alimento para comer naquele dia ou no dia seguinte. Hoje, esse número reduziu para menos de 4, 5 milhões de pessoas. É muita gente ainda nessa condição? É. Agora, eu acredito que é algo que foi feito para melhorar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, que se não tiver um poder público, algo que possa ajudar, para quem viveu numa condição, num círculo vicioso, né, que saiu da escravidão e nunca teve oportunidade nem de emprego, de ter a terra, de ter direito à casa, nada mais nesse país, eu acredito que é um pouco disso se buscando para dar oportunidade. Pega outra questão para a UNE, universidade, a população mais pobre, de baixa renda, ter acesso até uma educação que antes era um privilégio só praticamente de uma elite. Então nós temos aí várias e outras questões aí que a gente teria, se fosse levantar dados aí de programas, enfim, sociais, nesse sentido, de tudo que pode ser feito, que já foi feito, que pode ser, que serviu para ajudar e mudar um pouquinho essa questão da desigualdade toda que nós vivemos, né? Então, eu quero dizer que a desinformação ela é muito fácil de ser usada. A Rede Globo fez um PowerPoint, agora há poucos dias, divulgando, assim, fazendo dentro do Banco Master uma ligação com o governo Lula, com os deputados PT e políticos e ministros, papapá, e publicou. Um dia depois, ela pediu desculpa, que ela tinha se enganado, que aquilo foi um erro, que estava incompleta, que ela não era informação verídica. Então, até a Rede Globo, digamos, uma emissora que tem um caráter público maior, acaba acontecendo, entrando muitas vezes nessa questão daquilo que se passa e tenta passar para a população. Então, a confissão, admitir que estava errado, dizer que estava incompleto, que pediu desculpa, foi algo que demonstrou também um pouco de sensatez com relação a isso, né? Então, eu acredito que é toda uma situação que não é... Essa questão da corrupção não tem lado, né? Ela busca se introjetar em tudo que é aspecto, que tenha recursos, que tenha condições, que possa ser desviado e tudo mais, né? Então, sem falar na questão da urna eletrônica também, né, da questão da fraude e da falta de confiança, tudo isso de um ano inteiro, praticamente, um governo que trabalhou em cima disso, né, e criando mentiras e fake news, é algo assim, montado com escritórios, com a estrutura montada nesse sentido. E aí quando se fala, ah, mas é a polarização faz parte, esse processo faz parte do PT com relação ao PL, ao Bolsonaro, essa coisa toda. 1989, o Lula disputou uma eleição, perdeu a eleição e foi para casa. 94, ele disputou a eleição, perdeu a eleição e voltou, se preparar melhor para disputar uma próxima. 98, aconteceu a mesma coisa. Em 2002, ele ganhou. Fernando Henrique também não teve nenhuma reação de ódio, de nenhum tipo de ação, assim, de incitamento tão grande de ódio. É, 2006, 2010, 2014, aconteceu dessa forma. A partir de 2018, parece que isso virou uma coisa, é uma das coisas mais fortes que está presente nas pessoas, porque existe um lado, né, que acaba polarizando, incentivando, motivando, levando para esse lado, que parece que aquilo que se coloca na mídia, que se divulga, que passa, não importa se é verdade, se é mentira, é aquilo que tem que passar, porque a grande parte da população não tem acesso a buscar informação verdadeira, correta, pesquisar, ter essa questão. Então, se baseia muito por essas informações. Então, parece que isso tem sido um arco muito forte que acaba levando as pessoas a gerar toda essa situação e tudo mais, né? E aí, para finalizar, com relação à reforma tributária, a previsão é que a redução da carga tributária vai baixar de 34% para 28%. A reforma tributária foi construída dentro de um projeto que vem sendo discutido há 30 anos. Foi aprovado no Congresso Nacional por todos os deputados, por a grande maioria, não sei se os partidos, até não sei se todos votaram a favor, mas acredito que a grande maioria, e teve espaço para debate, foi construído, está sendo implementada, tem 6-7 anos para fazer a primeira etapa de implementação e tudo mais. Agora tem 5 mil e poucos municípios, tem 4.500 pequenos municípios no Brasil, vão ser prejudicados, vai tirar dinheiro. Será que é isso? Bom, é o mais importante, todo mundo cobrava, exigia, porque no Brasil a carga tributária é complexa, é bitributada, complicado, é difícil, é um processo, tem que fazer uma reforma, tem que unificar, tem que simplificar. Pá, foi simplificado, foi unificado o processo, e aí de repente agora, não, mas isso não pode acontecer, não é nada, não, tá muito mal, tá tudo errado, os municípios pequenos são penalizados, tal, essa coisa toda. Então, tudo bem. Vamos ver, vamos debater, vamos ver o que tem que mudar, o que tem que ser construído, tem que se buscar alternativa, eu acho que é isso, dentro desse processo de implementação. Porque aí vamos voltar atrás? Não, vamos acabar. Vamos desaprovar? Não, ela já está aprovada. Agora a implementação é um processo. Quase tudo que aconteceu de mudança nesse país foi assim. Né? Então, eu acho que é um processo que tem que ser, nós precisamos se mobilizar, se organizar, se articular dentro das entidades e fazer acontecer com que todos os municípios recebam de forma equilibrada. Nós pegamos o maior fundo de participação dos municípios. Alguém falou aqui que houve redução. O ano passado nós recebemos aquilo que estava previsto. Aliás, 270 milhões a mais. Os outros anos também houve complemento sempre para contribuir aquilo que era do fundo de participação, que é aquele recurso que vem da União, para que os municípios pequenos não perdessem, não tivessem prejuízo. E essa sensibilidade do governo, nesses últimos anos, 3 anos pelo menos, teve para garantir esses recursos mínimos, né, que aquilo que está previsto, né, para recebimento, para pagamento. Seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Obrigado, vereador Cineu. Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente César, aos demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, aos nossos assessores. Gostaria de começar falando dos projetos, sou favorável, projetos que são corriqueiros na casa, que a gente nunca é contra, alguns a gente tem opiniões diferentes, mas sou favorável aos projetos que entraram na casa. Queria fazer um pedido de providência, se eu não me engano algum colega já fez, não é passar em cima de colegas nenhuma, para que o Dyer tome alguma atitude e pinte as RS nossas, as faixas no meio da pista e as laterais. Que nem falamos, o serviço de roça ficou bom, mas se a gente deixar o Dyer lá quieto, eles vão viver às custas do município e é dever deles fazer essa pintura que está horrível. As duas RS nossas, fora os buracos, né? Mas já eles pintando já favorece bastante para ajudar a população que viaja aí, tanto quem entra no município e quem sai. Então, refazer esse pedido de providência, ou que se peça ao Dyer para, com urgência, para fazer isso. Queria falar da semana passada. Se eu estiver errado, a gente debate ainda, mas eu busquei algumas informações sobre... Isso é para a população, não é contra colega, contra ninguém. É para esclarecer a população. Quantas emendas do Rafael Braga dita que vem o ano que vem, suplente não pode fazer emenda porque ele não é prometer emenda, então fica chato fazer isso, de repente eu esteja errado, mas vou falar, é chato um suplente fazer 3 pedidos de emenda para o município que ele nem sabe se vai se eleger ainda, né? Então, como que ele vai mandar uma emenda se quem vai assumir para ele concorrer é o titular da casa? Enfim, isso são leis, eu estou falando o que eu penso. As informações que eu peguei me informaram isso, então a população tem que ficar ciente que se o cara não se eleger, estou falando dele porque as emendas foram propostas por ele, a do CTG, a da saúde, e uma para a ONG. Então, para o povo não se iludir, nem nós mesmos. Emenda é deputado que está titular da casa, se não me falha a memória. Então, não é nada contra colega nenhum, só para a população ficar sabendo. Então, não adianta vir que esse e aquele, eu não estou queimando ninguém, para mim, que nem eu falo aqui, prejudicam a população, independente do partido, se o cara, deputado, roubou ou deixou de roubar, pode ser PL, PT, PFL, o santo que for. Se é ladrão, é ladrão. E quando é em verdade, tem que ser dita. E para mim, isso é em verdade, num ano eleitoral. Fica até chato estar falando isso, mas a população deve prestar atenção nessas coisas também. Para cobrar da gente e cobrar de todos. Quando saem falar que o deputado, o fulano, os clientes, se for do meu partido, pode descer em a rama também, que não tem problema, porque se está errado, vai ser falado por mim mesmo, se eu souber, que nem eu falei do INSS uma vez. A Corsã, eu não sei se o Jean Lucas fez o pedido da Câmara para pedir para o Ministério Público tomar uma atitude quanto a Corsã, ou o Executivo junto com a Câmara. Hoje de novo, numa segunda-feira, dificilmente eu não recebo a queixa da Corsã, não sei se os colegas recebem, mas eu, é impressionante, não sei se porque eu falo da EGEI aqui, todo mundo fala, mas eu acho que o tom que eu falo, as pessoas, sei lá o que que pensam, mas tá complicado, descontar duas contas e tem a cara de pau de novo, nesse mês mandar a cobrança de novo. Isso que é descontado em débito, tá? Eu não entendo disso. Então, tu imagina a baderna que tá. Eles conseguem receber em débito, que é... Eu acho que é o jeito mais certo de receber esse, que a pessoa paga lá no banco direto. Eles conseguem mandar uma conta igual, com o mesmo jeito, tudo escrito, e vem aqui em reuniãozinha explicar que o palhaço do circo, ele é pintado só para ilusão. Pelo amor de Deus, está na hora de nós, casa aqui e executivo, tomar uma providência. Como os outros municípios estão tomando. Não baixar a cabeça e nós ficar olhando aqui a população penar todo dia, reclamando todo mês, e não é um mês, já são 4 anos que eu não estou falando de um mês. Depois que venderam, conseguiram piorar o serviço, pioraram total. Se estava ruim, ficou horrível, pior e horrível de novo. Agora está afundando de vez. E ninguém faz nada. Tem os municípios tomando atitude. Nós estamos de braço cruzado. Todos nós, eu junto. Porque eu faço parte da casa. Então está na hora de nós tomar atitude quanto a EGEA. Não dá mais, gente. Toda segunda-feira, toda semana, amanhã vem de novo. E se fosse pessoas que trabalham, que ganham suado dinheiro, vivem de salário. Trabalhando de salário, por dia, dia a dia. Se chove, não recebe. Eles não estão nem aí para a população. Nem daqui, nem município nenhum. A população, eu vi que tem a reunião do hospital, deve participar pelo menos algumas pessoas. E a gente foi duas, três vezes já. Não vai um da população. Não vai uma pessoa para entender o que eles falam. Então, que a população participe dessa reunião do hospital. E é válido reclamar para o vereador. Eu, a melhor coisa que tem é me expor o problema. Agora vão lá entender o que que o hospital faz com esse dinheiro. Não precisa ser todo mundo, porque não cabe, mas algumas pessoas devem ir para entender aonde que vai o dinheiro e aonde que não vai também, para saber, para cobrar o que que foi botado e o que que não foi. Porque as reuniões saem muito bem explicadas, não estou defendendo ninguém, eu já cobrei o hospital, cobrei, eu e o vereador João, uma vez, fomos numa ocasião lá cobrar umas coisas que tinha que ver, então que a população vai em algumas reuniões de algumas pessoas para repassar para as outras, é que nem política na rua, agora todo mundo sai pedindo voto, mas na hora de defender a população, às vezes viram as costas, né? Já estamos eleitos, ficamos de boa, né? É que nem a EGEA receber, o nosso dinheiro cai certinho, da EGEA também. Então, a gente tem que fazer isso e a população também tem que se ajudar e participar dessas reuniões aí, tão importantes quanto a do hospital. Parabenizar a escola, parabenizar todos, então, que fazem parte desse mérito, né, de ser primeiro lugar da Moplan, segundo lugar do nona CRE, nona região. Então, a importância do município de Pirsara de ter as crianças, de ter esse prêmio aí, para dizer o quanto é importante e o quanto está se fazendo para as crianças. Gostei do que a doutora Kátia falou aí sobre as crianças, ensinamento. Eu não consigo falar bonito assim com palavras, eu sou meio chucrão, mas o importante é salientar tudo que a senhora disse, que a maioria, eu penso, eu estou dizendo eu, não é uma crítica, eu penso isso, a maioria do que está acontecendo com o jovem é os pais. Certo? Por quê? Qualquer coisinha, eu já escutei isso. Manda para o conselho tutelar lá. Como se o conselho tutelar fosse pai e mãe. Eles largam, já aconteceu aqui, largam na rua as crianças, vão pai e mãe, né? Dos dois lados. Vão para a academia, vão passear, vão jantar, e o filho fica jogado na rua, correndo, jogando bola, atrapalhando o trânsito, enfim. Não é só trânsito, incomodando o vizinho, desrespeitando uma pessoa que trabalhou a vida inteira, um aposentado que está em casa descansando, ou quem trabalha, ofendendo as pessoas na rua que não sabe o currículo que essa pessoa teve para chegar nesse momento de descansar, e 2, 3 ou 10 que seja, por má educação dos pais, por falta de responsabilidade de pais, andarem na rua incomodando outras pessoas. Porque não é... O celular é uma coisa ruim, mas daí o pai dá o celular e vai para a rua se divertir e deixa a criança na rua. Ou no cordão, ou próprio em casa. Em casa é pior ainda. Porque se pega e dá um acidente com um bujão de gás ou qualquer coisa, a criança não sabe se defender. Mas eles estão lá se divertindo. Estão tomando a Kaiser, uns uma Heineken, outros uma Budweiser, enfim. Ou numa festa, sei lá que festa, que nem a senhora mesmo disse, e eu digo, refaço as palavras, muitos jovens estão nas drogas porque os pais jogam fora a vida do filho. Não vão atrás de procurar se ele incomodou o vizinho, não. Eu vou lá defender ele. Eu não vou perguntar o que ele falou pro vizinho, se ofendeu, se fez isso ou aquilo. Eu vou lá porque eu tenho que segurar o meu anjinho para cheirar um pozinho. Entendeu? Está na hora de responsabilizar a família, não é o tutelar, não é o vereador, não é o prefeito, não é a doutora que atende as crianças lá, não é o enfermeiro que tem que pagar a conta de muitos que vão lá e enchem de desaforo, cheio de razão, e saem de lá e vão dormir. Vão descansar depois que eles amanhecem a madrugada inteira incomodando na cidade. Daí eles vão descansar. Aí o papai faz um chazinho, ele dorme, de manhã, 6 horas da tarde, acorda, que foi trabalhar. E vão meter de novo, mais uma noite. Até explodir e incomodar todo mundo. Do meu jeito, não ofendendo a senhora, as suas palavras foram perfeitas. É isso que está faltando na sociedade. No meu tempo, se eu chegasse depois das 7 horas da noite, podia escrever que eu falei com um senhor de 80 anos ontem, um rei com a tala de couro, entra para dentro, não vai me pegar, não vou te pegar. Quando entrava, podia ver a marca no lombo, não tinha tutelar, aquele foi o melhor tutelar, uma pena que morreu, para meus netos não ver o que é o tutelar em casa. Então eu tenho orgulho do que a senhora falou e repito, está na hora de pai e mãe criar vergonha na cara e cuidar dos filhos de verdade. Não jogar para o vizinho, para o padrinho ou para o fulano. Esse é o problema da sociedade hoje, que não respeitam ninguém. Eu não peço respeito para ninguém. O respeito que eu ensino para meus filhos, ensinei, graças a Deus, tenho 2, vou ensinar para meus netos, se Deus permitir, e vai ser assim. Lá o tutelar não vai precisar ir, graças a Deus. Se Deus quiser, não vai com meus netos. Porque esses dias eu tive o prazer de ver meu filho falar com a minha neta, e ela disse, não vou, ele levantou e deu uma chinelada. Sem dó. Ah, não é, é pra, lá para bater, lá em casa para bater. Lá não vai para tutelar. Acho que faz isso um mês. Ela nunca mais disse não para ninguém, nem para ele, nem para mim, nem para minha mulher lá. Graças a Deus, então, não é conselho. Se conselho fosse bom, eu estava vendendo. Gente, eduquem os seus filhos, cuidem da família. É o próprio pai e mãe que está jogando fora a sociedade dos jovens de hoje. Não é os pequenos que estão incomodando. É jovem de 14, 15 anos aí que estão na rua fazendo o que querem. Ainda passa, eu digo agora por mim, ainda passam por mim, tipo, porque eu sou vereador, né? Ainda debocham andando de moto. Acho que vão me prejudicar, porque não vai ser eu que vou me machucar. Entendeu? Mas é esse que a senhora falou, é o deboche e desrespeito. E a culpa é do pai e da mãe. Porque se ele é debochado de alguém ou não, dá um tapão no vidro, se o tutelar vir e diz, não dei. Ele caiu. Mas dá com força, pra ele se queixar de verdade. Garanto que nunca mais ele desrespeita ninguém. Quanto à votação, ali eu vi o Cirineu falar, vi os colegas semana passada, é o que eu falo, tá, a política está ficando complicada. Porque alguns vereadores defendem direita, esquerda, outros não, outros ficam. O INSS é independente da esquerda e da direita, quem vai tomar ferro é os aposentados com essa não votação, enfim. Mas não é nada contra o senhor, só estou dizendo, tanto para os outros vereadores de direita aqui, defende a direita e esquerda, quem paga a conta é sempre o povo, independente do governo. Não tenho dúvidas disso na política hoje. Se tira do couro do povo, porque esses aposentados que eu falei há uns tempos atrás, poucos vão receber, poucos. Não recebem nunca mais, isso tá, vai ficar gravado. Nunca mais esses aposentados recebem, nem de Lula, de PT, nem de Bolsonaro. Porque se roubaram foi os dois, enfim, não estou dizendo que roubaram. Mas o que se prova é que com a votação dessa aqui, é o coro do povo que vai sobrar. Independente de deputados, que nem o senhor falou, vai lá, vota a favor, falam isso, por causa de ano político, tudo bem. Mas o INSS, a prova está aqui, não votaram, enfim. O povo vai pagar, independente do governo e de quem vai manter o país. Infelizmente é assim. Tem deputados, que nem eu falo, PT, PDT, PFL, santo que for. Todos coligados para roubar do povo. Nenhum partido, nenhum. Escutem bem, todos. O meu e todos. Só que não aparece, infelizmente não aparece. E o povo aqui paga a conta. Esse do INSS nunca mais vocês vão ver aposentado ou receber. A não ser uma migalha de, vou dizer, R$500 porque é migalha. A pessoa que ganha um salário é dinheiro. Mas é migalha para o governo. E não vão pagar ninguém.
Permite uma parte?
Sim.
A maioria dos aposentados recebeu o dinheiro, foi devolvido. Não foi?
Não sei.
Foi?
O que eu estou dizendo para o senhor...
Eu estou dizendo 2 milhões, não tem valorizado 2? Tá. Torno de 2 milhões, 2 milhões e 200?
Tá, e quanto roubaram? Aposentados... Não estou dizendo seu partido.
A maioria recebeu.
Tá,
tem alguns ainda para receber.
Tá,
alguns que tem um processo que tem... que está em andamento, tá. Mas foi devolvido a grande maioria dos recursos que foi descontado ilegalmente, foi devolvido.
Tá legal, é isso tá. Que eu estou que o senhor entenda, eu não estou falando sim. Partido pois é, mas nem...
Estou dizendo só para contribuir,
tá. Quantos sentido, milhões que... roubaram dos aposentados? Eu não sei dizer, se eu soubesse eu diria, certeza, o senhor pode dizer que eu não estou brincando com o senhor, estou... Quantos milhões roubaram?
4 bilhões.
Tá, mas é isso que eu quero dizer.
2,5 bilhões, 3, uma coisa assim, foi devolvido.
Tá bom.
Pelo menos mais da metade.
Só que independente disso, esse resto morreu. Não tem governo que pague mais.
Mas o governo está vendo em processo de pagamento, só que depende da situação das pessoas também encaminharem.
Sim,
e
não.
Fazer essa questão da identificação e tudo mais.
Essa,
também tem esse processo.
Essa cobrança que eu estou falando de governo não é do Lula e de ninguém. Eu não, só estou fazendo porque o aposentado vai pagar. Se morrer esses 2 milhões, parabéns que pagaram 2, mas são 4 e lá vai pedrada. É difícil receber o resto, porque agora morre com essas coisas. Por causa de política, eles vão deixar morrer.
O processo da justiça continua da mesma forma. A justiça e a procuradoria continuam investigando e fazendo o papel deles.
Tomara que sim.
Permita uma parte, vereador. Na verdade, o importante também não é a questão que vá devolver. Né? Quem vai pagar a conta sempre vai ser nós, quem trabalha. Na verdade, o pior é os que roubaram, quanto que já devolveram até agora? Eu acredito que eu não vi nada, pelo menos.
Não,
nas redes sociais não vi um devolver um pila, né? Isso aqui é bucha.
É o que eu estou dizendo, eu não estou cobrando de partido. Só que se eu for ver partido, aí aparece de todos. E o meu eu não defendo também. Porque o primeiro ladrão do INSS lá, agora não me lembro o nome, do PDT, correu, né? Tá lá socado, escondido. E é ladrão também. Por isso que eu tô dizendo, não tô culpando partido de ninguém. Eu queria também me colocar junto com a doutora Kátia na moção de pesar, então, ao Nego Minhoso, né? O senhor Vladimir Marcelo Minhoso. Vou falar isso porque eu dificilmente eu não falava com ele todo dia. Um bom dia, pela amizade, um boa tarde, ou na sessão da câmera, mandava mensagem, tá muito louco, tem que ser mais calmo. Mas levo no coração, ele e a família dele sabem da importância que é essa família para mim e para a Pejussara, né, como a doutora falou. Então fica os nossos sentimentos a um dos maiores bochófilos de Pejussara e da região. Eu falo isso porque eu gosto da Bosch. E eu tinha ele como um exemplo na Bosch, que eu nunca vi falar nada para ninguém, sempre desportista de bom coração. Então fica a moção de pesar aí junto com a doutora, a família do Nego Minhoso. Que Deus conforte o coração dessa família. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, vereador João.
Saudar o presidente César, os demais vereadores, todas as bancadas, ao Ângelo e ao José Círio, que nos assistem aqui do plenário, à comunidade de Pejussara, pelas redes sociais, também pela rádio, na quarta-feira. E saudação à assessoria da nossa Câmara, aí, através da Roberta, da Bruna e do Gianluca. Aliás, assessoria que tem sido uma assessoria, senhor presidente, e aqui cabe salientar isso, que tem sido assessoria da comunidade de Pejussara, da população de Pejussara, nessas últimas duas semanas aí, com a questão da Corsã. Falaram antes de Corsã, a gente participou da reunião, a gente ouviu o diretor, eu já entrei em contato com ele depois disso, e muitas das do que ele falou com nós, e diga-se de passagem, que a gente concordou, todos concordaram, né, e que ele dizia que não teria ninguém no administrativo, pelos motivos, né, deles, e que ia ser dessa forma. Então, parabenizo aí a Câmara, não por oferecer esse trabalho, mas por estar junto da comunidade, né, nesse momento em que muitos não sabiam baixar um aplicativo, não sabiam tirar uma conta e hoje estão sabendo. Hoje aprenderam, as gurias, além de fazer, no momento elas estão explicando, e aí fazendo além, que a princípio era tirar a conta de água, até não vir. Já começou a vir, já recebi lá em casa. Bastante gente já recebeu, e quem recebeu com algum problema, tem o aplicativo, vai conseguir fazer, mas tem vindo até aqui. Então, dizer que essa assessoria é muito importante, não é somente assessoria aqui para nós, os vereadores, que elas estão fazendo, mas é para toda a comunidade, e muito bem feito. Eu trabalho aqui próximo, eu vejo assim, a sala cheia sempre, então parabéns por esse trabalho, que é a extensão aí da Câmara, do trabalho do vereador, do que nós pedimos. Então, que a gente está, sim, fazendo algo pela comunidade. Mesmo que seja simples, que seja o mínimo, mas está se fazendo. Eu acredito, sim, que uma força maior, um trabalho bem maior, a Corsã deve fazer no município e fazer com que não fique sempre a Câmara ter que estar fazendo o trabalho de uma empresa, e né, quem sabe no futuro ainda possa ser feito convênio com o município, ceder com a cedência de um funcionário. Eu já fiz essa sugestão aqui também. Quem sabe possa ser feito, como se fez com outros órgãos no passado, que se faz, que a população também vai ter esse respaldo com relação a tudo isso. Mas parabéns aí aos envolvidos, as gurias aí, e o Gianluca, que tem sido incansável. Dizer também que tem um pedido de providência, o 03 de 2006, onde eu estou solicitando aí a revitalização e a pintura aí das faixas de pedestres, as faixas de segurança conhecidas pela comunidade, que tem muitos lugares aí que elas estão bastante desgastadas. Até mesmo em quebra-molas, eu vi ali da Vila Zamberlan, que desce, que foi feito há pouco tempo, acredito que em função de estrada de chão que tem por ali, mas ele está de noite, principalmente, a faixa amarela não existe mais. Então, que seja feito, a gente sabe que o município nunca parou em fazer essas revitalizações, mas eu fui procurado por mais de uma pessoa aí, e, a respeito disso. Então, também é o momento, e como vereador, tenho sim a obrigação de trazer. Aí já conversei com o pessoal do setor e acredito que bem logo seja feito. Como eu disse, teremos aí, vai ocorrer ali um aumento significativo de visitantes aí no mês de maio, mas que possa priorizar as que estão mais desmarcadas aí, que estão sem a pintura, e que faça imediatamente. Temos na frente da Cotripal, há poucos dias ali, eu não presenciei, mas uma pessoa me ligou que quase houve um atropelamento e a faixa não está pintada, a pessoa estava na faixa, no local, e o cidadão aí que estava de carro disse que não enxergou, e realmente está difícil de enxergar aquela faixa ali. Então, que seja pintado primeiramente esses aí. Então, gostaria que esse pedido fosse prioridade aí, fosse prioritário, e que fizesse isso de imediato. Também gostaria de dizer que essa semana participamos de uma reunião aí no gabinete, onde, da parte do senador Luiz Carlos Reis, mais um valor, uma emenda aí de 250 mil, né, vereador do PP, César, e o vereador Bruno, e aonde o senador aí está enviando, então, para a Pejussara, para mais uma caminhonete aí para a saúde, e devemos dizer que a saúde, como falei na sessão passada, devemos ter em dia os carros, porque geralmente é rápido, com rapidez, são vidas, não pode correr risco nenhum por falta de manutenção em carros ou de carro que não tem condições de salvar uma vida. Então, que mais uma vez aí, já recebemos dois, tem mais uma van que está vindo, e agora então mais essa caminhonete aí, que será uma picape também, no valor aí de 250 mil e algumas coisas. Então, agradecer mais uma vez aí a esses recursos, que a gente está cansado aqui de falar a forma com que vem e o que cada um pensa. Mas o importante é que cada vereador, cada bancada tem corrido atrás e nós temos trazido esses recursos para o município. Imagina se não tivesse recursos para comprar esses carros novos aí para os setores, o quanto o município estaria gastando em manutenção dos que já tem. Então, esse cálculo tem que ser feito. A manutenção é muito alta, muito caro. Então, com esses recursos, não gastando em manutenção, obviamente que se investe em outras coisas aí para o município. Anotei aqui também sobre a Assembleia Geral, Assembleia que terá aí da CI. A gente sabe de um trabalho importante que a CI tem feito no município e que tem dado uma nova cara à CI. Aí na presidência do Cassiano Coll, que o Tobias Zamberlan, que está de vice, e toda a sua equipe aí que tem a sua diretoria, que tem procurado fazer o melhor por Pejussara, já participou, já fez o ano passado uma campanha de arrecadação, uma campanha aí que fez o comércio comprar em Pejussara, sorteando brindes, foi de grande êxito, e tem visitado as empresas, tem procurado parcerias e muito mais agora quando encampou aí a 10ª Expofeira. Eles têm trabalhado incansável, eu sou testemunha disso, sou prova disso, e que eles têm andado muito por aí e procurando patrocínios, conseguiram bastante parcerias e vai ser realizada aí uma feira de sucesso. Então, eu irei participar e gostaria de que, se alguém que tivesse alguma dúvida a respeito de como será aí a questão da expofeira, de como será a participação da CI. Acredito que nesse dia, porque é uma das pautas, né, será de bom grado, até para nós termos a informação correta para passar para a comunidade. E dizer que devemos nos empolgar, devemos nos trazer amigos, trazer parentes, trazer pessoas para essa grande festa que terá aí dos 60 anos do município de Pejuçara. Eu me sinto muito honrado em ser legislador, em estar participando desses 60 anos. Aliás, já participei de muitas expofeiras, já participei como servidor, como colaborador e como legislador já de algumas delas. A gente sabe que não teve todos os anos, não teve todas as administrações, em função de uma série de fatores. Então, se hoje está sendo festejado 60 anos com a expofeira, além de como cidadão, é obrigação nossa e como legisladores estar presente, apoiar essas iniciativas que vêm trazer aí o desenvolvimento do comércio aqui de Pejuçara, que é muito importante para o pequeno, para o médio, para o grande, enfim, trazer além do entretenimento para a nossa comunidade. Também aí do hospital, o vereador Adriano falou, a gente já teve até mesmo em conversa com a presidência do Hospital Rio Branco, mas participar de uma assembleia, participei também de duas assembleias já, na última não fui, quero ver se consigo participar, porque devemos ter essas informações, são recursos públicos que o município investe ali, demandas que passam por essa casa, que nós aprovamos, de subvenção, então nós também temos sim, até para darmos aí a resposta à nossa comunidade, que muitos nos procuram, com certeza os demais também, perguntando, o hospital é do SUS, mas se é do SUS, por que que eu tenho que pagar consulta? Por que que eu tenho que pagar a diferença? Por que que isso? A prefeitura não paga nada? O que que está acontecendo? Então nós temos que ter essas informações concretas e o porquê de que cada coisa acontece. Então estarei também participando. Aqui também gostaria de falar um pouquinho a respeito do Valdemir Marcelo Mioso, nosso conhecido Nego Mioso, servidor público por muitos anos, cidadão dessa comunidade, bochófilo, enfim, e que tantas pessoas aí na sua despedida falavam com de tantas qualidades, enfim, e eu ficava analisando, né, que bom que ele pôde conviver com a comunidade de Pejuçara, participando, quer seja como servidor, quer seja como colaborador, uma pessoa que participou de todas as entidades aqui no nosso município. E eu vi ali, durante a sua despedida, um dos seus familiares ali, uma sobrinha dele, Augusta, filha do Valdemir Mioso, que fez a homenagem em nome da família, um memorando. É bem interessante, eu achei. E tomei a liberdade, senhores, tomei essa liberdade e solicitei para a família, porque eu gostaria, assim, eu sei que a maioria daqui, a maioria dos senhores, dos vereadores, participaram, estiveram lá, mas eu gostaria de que ficasse aí gravado aí, né, aqui nesta casa, aqui esse memorando com que ela fez. E com a permissão, então, de todos, aí eu vou fazer a leitura desse memorando do tio Nego, que Augusta, eu me emocionei no momento em que ela fez, com as palavras simples, mas a gente via que ela cheia de emoção, enfim, e dentro da sua religiosidade, pela qual ela pratica, ela teve essa força de fazer em nome da comunidade, em nome da família. Então, em homenagem aí ao nosso querido Nego, é o memorando do tio Nego. Então, aqui com as palavras dela e dos familiares, né? Memorando do tio Nego. Hoje, com o coração apertado, mas cheio de amor, me coloco aqui para falar de alguém que foi muito mais do que um tio. Foi um exemplo de vida, o nosso querido Valdemir Marcelo Mioso, o nosso eterno tio Nego. Falar dele é lembrar de alguém que nunca falou mal de ninguém. Pelo contrário, sempre foi agregador, daqueles que aproximam as pessoas, que fazem o ambiente ficar mais leve, mais alegre. Ele tinha um jeito único de demonstrar carinho, um jeito tão especial que virou sua própria identidade, o nosso tio Nego. Ele era alegria, era brincadeira, era companhia, sempre presente, sempre disposto, sempre cuidando de quem amava. Como pai e esposo, foi exemplo de carinho, de dedicação e de presença verdadeira. Também foi um homem de história. Um homem de histórias bonitas. Apaixonado pela bocha, jogava como ponteiro, com orgulho, conquistando muitas medalhas. Mas, mais do que isso, conquistando amizades, por onde passava. Foi motorista escolar, conduzindo não apenas alunos, mas cuidando de vidas, com responsabilidade e carinho. E também vestiu com orgulho a camisa do Grêmio Esportivo São Luís, mas deixando bem claro que o tio Nego era colorado, mas sua bondade era tanto que ajudou o Grêmio de Pejuçara. Mas talvez uma das maiores marcas da sua vida tenha sido sua força. Quando precisou, largou a bebida e o cigarro, sem olhar para trás. Enfrentou o câncer com coragem e fé e seguiu vivendo com alegria, sem perder sua essência. Hoje, diante da dor da despedida, nos apegamos à fé, porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não conseguimos entender seus desígnios, como está escrito na palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. E é necessário, e é nessa certeza que encontramos consolo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus cuidou dele em vida e agora o acolheu em seus braços. Tio Nego, fica entre nós a saudade, mas também fica tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, o valor da alegria, da união, do cuidado com a família e do amor verdadeiro. Que possamos honrar sua memória vivendo como o Senhor viveu, fazendo bem, espalhando alegria e cuidando uns dos outros. E que sua paz console cada um de nós que aqui ficamos. Que o nosso Senhor te abençoe e te receba com todo o seu amor. Essas foram as palavras, então, da família. E a gente diz a mesma coisa, que como servidor, como amigo, como pejuçarense, a toda a família, esse é o consolo e que Deus possa realmente consolar a cada um, porque é muito difícil para quem perde um pai, um esposo, um avô, enfim, que da forma assim tão repentina, né? Porque ele tinha passado por um trauma muito grande e agora foi em função de outros momentos, outras enfermidades aí, o qual ninguém esperava. Então fica aí a homenagem e arquivada aí nesta casa desta Câmara. Também gostaria de solicitar aí que fosse um pedido de providências, fui procurado por algumas pessoas aí sobre uma capina nas ruas, nos bairros aí, e realmente fui ver, tem umas ruas aí que estão necessitando, mas também fui procurar aí as pessoas que fazem essas capinas, e está sendo feito, tem menos trabalhadores fazendo essas roçagens, essas capinas, tem função da limpeza do parque, que, como eu disse, que nós temos, as forças estão todas lá, mas estão fazendo essa limpeza, tá continuando, e que logo, logo, acredito que bem antes da feira aí, estará tudo resolvido, também nos bairros, que realmente está precisando, em alguns lugares, aí, de uma capina, e a gente sabe que é muito difícil, porque tem que ser capina, né? Não pode ser de outra forma. Então, é um trabalho manual, né? Hoje em dia, as leis aí não permitem com que se faça de outra forma. Então, dizer às pessoas que nos procuraram a respeito disso, que tenham um pouquinho de paciência e que estaremos nessa semana conversando com o setor competente para que isso seja resolvido também. Estamos aí sempre atentos aos cuidados da nossa comunidade, principalmente nas vilas e em todas as ruas da nossa cidade. Também, senhor presidente, solicito aqui, proponho uma moção de apoio e com uma certa urgência aí ao projeto de lei 5686 de 2025, ainda da deputada Anne Ortiz, e ao PL, projeto de lei 5681 do deputado Sanderson, que o 5686 é referente à proteção dos produtores rurais em calamidades climáticas, priorizando garantias agrícolas, alterando alguma lei. E o 5681, que é que obriga a mediação prévia de contratos financeiros antes de execuções extrajudiciais. Então, a gente sabe que enfrentamos aí desde 2020 já 4 estiagens aí severas, né, com perdas de 30%, 50% aí no estado, e mais as enchentes de 2024, 2025, sucessivas essas estiagens, né, então dos últimos anos, eventos climáticos, então, e até mesmo a crise atual, aí que mesmo com a safra que está sendo boa, mas que já está comprometida novamente, né, porque se comprometeu aí com, devido às perdas, né, que podem ser de 20% a 50% em certas lavouras. Então a gente pede aí que seja enviado para o Senado e para a Câmara dos Deputados na defesa, uma moção aí na defesa desses dois projetos. Eu na próxima semana estarei trazendo aí cópia desses projetos de leis para nós explicar melhor, estarei passando aí para a assessoria da Câmara e uma moção desta casa para a votação imediata desses projetos que vão assegurar aí a permanência do produtor rural aí no interior, principalmente os produtores com menor poder aquisitivo. Hoje seriam essas minhas colocações, senhor presidente, e agradeço pela oportunidade, que tenhamos uma semana aí com muitas alegrias, possamos estar aqui segunda-feira. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite ao presidente César, aos demais colegas vereadores. Também quero saudar o nosso amigo Ciro, que está aqui presente, o nosso amigo Anjo. Saudar os nossos assessores aí, também ao nosso público que está nos assistindo pelo Facebook. Também a toda a nossa população que vai nos escutar na quarta-feira na nossa rádio Pejuçara. Queria começar hoje, então, como aqui já foi citado pela nossa colega vereadora Kátia, então o nosso avanço aí na educação do nosso município, né? Como aqui ela já falou, não vou repetir, né? Mas nosso município teve um avanço significativo, chegando a 89%, então, né, dos alunos aí da escola municipal do nosso município aí alfabetizados, então, né? Chegando ao primeiro lugar, né, de todos os municípios da MUPLAN e ao segundo lugar, então, da nona coordenadoria, né, do CRE. Então, parabéns, né, a todas as professoras aí que se dedicam dia a dia, né, para que esses índices sejam alcançados. Também a todo, como aqui falei nas outras sessões, né, a todas as pessoas que fazem parte da educação no nosso município. Aos motoristas do transporte escolar, às merendeiras da escola, aos vigias da escola, também aos monitores, né, da escola. Todas essas pessoas aí fazem parte da educação do nosso município, que é através, né, de todos eles que as crianças têm êxito, então, né, a chegar nesses índices, mas especialmente aos nossos professores, né. Então, fica os parabéns aí a todos os professores que se dedicam dia a dia, também as famílias, né, que também se disponibilizam sempre, estar presente, né, na vida dos seus filhos. A gente sempre está acompanhando a escola ali municipal, nas reuniões de pais, né, bastante público. Então, os parabéns para os pais também, né, que se dedicam aí para ver seus filhos futuramente num lugar melhor, e nesse lugar melhor aí através do estudo. Tudo é através da educação que se formam aí outras profissões, né? Então, os parabéns aí também à Secretaria da Educação. Também semana passada aqui, temos nossa doutora aí, vereadora Kátia, que está acompanhando mais, né, essa parte aí também da conscientização aí, né, do autismo, né? Vários trabalhos, como aqui ela falou, né, a doutora Kátia, tem sido feito pela Secretaria de Saúde do nosso município. A gente vê ali, pois estou trabalhando ali, a dedicação, né, de todos para atender da melhor forma as crianças, né, do nosso município, autistas. E com essa base aí das crianças autistas dos nossos municípios, e conversando também através de alguns pais, algumas famílias aí das crianças, as crianças autistas, elas são as crianças que tem vezes, tem dias que elas não se alimentam com qualquer alimento, né? Elas escolhem um alimento para alguma comida que elas mais gostam e perpetuam por dias, né? Preferindo comer aquele alimento, né? Então, através disso, conversando com os pais, queria fazer uma indicação aí ao Poder Executivo para que, de uma forma, né, que essas famílias aí venham também ter na parte financeira, né? Pois imagina uma criança aí ficar tipo um mês querendo comer pizza, né? Tu vai comprar todo dia, todo dia, todo dia. E eles querem comer aquilo ali e não adianta, né? Isso aí é deles. Então imagina num mês, num ano ou num dois meses, né? Seria um gasto muito grande, né, para essas famílias.
Permite?
Sim, pode.
Na verdade, não é que eles querem. Eles não conseguem comer uma coisa diferente porque eles não têm a mesma interpretação que uma pessoa típica, que a gente chama neurotípica, né? Seria equivalente ao que se diz normal. Coloca na boca. Imagina, a gente vê uma pessoa da Tailândia comendo uma barata... fica com nojo, né? Então, a criança vê alguém comendo, essa criança que tem esse transtorno chamado transtorno de processamento sensorial, vê alguém comendo um pedaço de pão ou arroz e feijão e essa informação ela não é emitida ao cérebro, que aquilo é algo comestível e se torna algo repugnante. Por isso eles acabam tendo uma seletividade alimentar, comendo aquilo que eles conseguem tocar e sempre o mesmo alimento por uma rigidez cognitiva. Até seria uma segurança. Então tudo isso tem que ser trabalhado, também trabalhamos no grupo para tentar diversificar a alimentação dessas crianças, né? Porque nem sempre pizza todos os dias, isso é real, acontece. Não é um alimento saudável e que possa oferecer tudo que aquela criança precisa para o desenvolvimento, né? Obrigada.
Muito obrigado, a vereadora e médica, né, nossa médica Kátia, por explicar. Então, através disso, né, conversando com famílias aí que têm filhos autistas, fiz uma indicação aí para ser encaminhado para o executivo, né, doutora? Para que pro esse ano seja trabalhado, né, para que no próximo ano, aí no ano de 2027, seja implementado, então, a isenção do IPTU para essas famílias que têm filhos autistas. Eu acho que seria de boa valia, pois ia um recurso a mais para essas famílias, né, pois a doutora já explicou tudo aqui, é só quem tem um filho autista, né, só a família que tem um filho autista sabe. Então, tenho certeza aí que o executivo vai olhar com carinho, né, a essa indicação aí, e que a gente possa estar aí trabalhando, né, ajudando a melhorar a vida das pessoas, principalmente essas famílias aí que têm crianças, têm filhos autistas. Né.
Vereador, me permite?
Me permito, colega.
Eu vejo a importância da tua preocupação. E me ocorreu, aqui eu tenho até dois afilhados que são autistas, e um deles não consegue, ainda não tem, existe um auxílio, um benefício federal para o autista. É questão de um salário mínimo. E às vezes não consegue ter esse aí por falta de um laudo específico, por falta de alguma coisa que está faltando. É, ele esbarra lá na assistente social, enfim, de alguma coisa. Então, quem sabe, uma força-tarefa aí da Secretaria da Saúde, ou eu não sei de quem é a competência disso, desses laudos, e que se faça, e que os pais, então, essas crianças consigam esse auxílio, que é também muito importante, porque muitas mães, eu tenho a mãe de um afilhado meu, que ela não consegue trabalhar o dia todo, em função dessa pessoa que precisa de cuidados específicos. E realmente a seletividade é muito, muito grande, a gente sabe. Então é importante, importante também que você veja, né, além de outras, obviamente, aí, sugestões, que essa seja feita. Obrigado.
É, se é uma criança, só para esclarecer, desculpa, Lucas, não, né, se for uma criança, vereador João, que reside aqui no município de Pejuçara, é só encaminhar para agendamento na unidade de saúde, que eu posso emitir laudos, já emiti laudos para outras crianças que conseguiram benefício, né? E se dependendo da entidade que exija os laudos, né, muitas vezes solicita um laudo de um neurologista, nós encaminhamos essa criança já com a hipótese diagnóstica para o neurologista, só para o neurologista laudar. Né? Então, e isso tudo tem sido muito rápido, a gente tem conseguido isso muito rápido, só para esclarecer daí, tá bom?
Obrigado, então, aos colegas vereadores aí. Eu ia comentar agora também, que nem o João falou, a gente como motorista ali, né, leva as crianças a Ijuí, né, tem umas clínicas lá que trabalham só nessa parte, né, a doutora mesmo sabe, pois ela que encaminha, né, é a nossa doutora pediatra das crianças aí. Então, tenho certeza aí que o executivo vai acatar essa indicação. Também conversando aí com bastante gente, eu acho que também os demais colegas vereadores recebem reclamações, né, desses fios de internet caído, solto nas ruas, às vezes flocha, né, passa algum caminhão, bate, flocha, fica bem baixo, né, até trancando garagens. Eu acho que até um risco, né, pois imagina aí uma criança que venha de bicicleta para entrar em casa, na garagem, e não enxerga um fio desses aí baixo, né? E também outra, a nossa visibilidade do nosso município, né? Eu acho que fica muito feio, tem lugares aí que tem muitos fios, até esse dia foi me mandado um vídeo aí, uma reclamação aí de uns moradores, que esses fios começaram a puxar um poste, de tanto fio que já tinha no poste, e em cima tinha fio de luz, né? Começou a pegar fogo, né? Tipo sair faíscas, né? Devido a tanto peso que tem de fio nos nossos postes aí do município. Pois as empresas de internet, elas colocam os fios e depois, quando as pessoas, acho que trocam de internet, pegam outra, aquele fio lá que está ali, que não tem mais validade nenhuma, continua ali. Então, pensando nisso, né? Conversei aí em Cruz Alta com o vereador de Cruz Alta aí, que tinha colocado esse projeto lá na cidade de Cruz Alta. O capitão, né, o vereador Carlan, conversei com ele aí, também já quero desde já agradecer a assessoria da nossa câmara aí, que entrou em contato com ele lá, passei o número deles, e então vamos encaminhar esse projeto então, né, para que seja implementado no nosso município, que essas empresas aí retirem esses fios, né, esses fios que não são mais usados, pois é muito fio, tá feio o nosso município aí, tá feio aí a imagem, né, de tu ver, e perigoso também, né, muitos fios caídos, soltos, pessoas idosas já tropeçaram em fios, até caíram já em fios aí que ficam a meia visão, a meio baixo. Então estamos encaminhando aí esse projeto ao Poder Executivo, para que nós, com os demais colegas vereadores, com o Poder Executivo, possamos sentar, né, conversar e mudar, né, tentar melhorar aí a nossa visibilidade e futuramente até para não acontecer algo aí, né, que depois as pessoas venham se ferir com esses fios. E outra, que nem eu falei aqui, né, dessa, da visibilidade. Tá muito feio locais aí do nosso município aí, que é aquelas aglomeração de fios, torceiras de fios, tudo ali. Então, que essas empresas aí sejam enquadradas aí, né, encaminhada para eles, que eles façam essa retirada dos fios que não ocupam mais. Cruz Alta implementou esse projeto e está funcionando. As empresas estão retirando os fios, já foi retirada não sei quantas já toneladas de fios dos nossos postes aí. Também encaminhei aí uma moção aí de congratulações aí para o menino aí, acho que os outros colegas também souberam, o menino Francisco Vincenzo Casale, que foi medalhista na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática, aonde ele conseguiu trazer duas medalhas para o nosso município, né? Uma medalha de prata e a medalha de bronze. Entrei em contato com a família dele, a gente fica muito feliz, como eu sempre falo aqui, né? Essas crianças aí do nosso município se destacando a nível aí estadual, a nível regional, fora do... a nível brasileiro, essa é a Olimpíada Brasileira, então, e trazendo essas medalhas aí. É um orgulho, deve ser muito orgulho para os pais, né? Para os professores. Esse aluno, ele estuda na escola Ângelo Furian, então a todos os professores deles. E nós, como Câmara aqui, a gente também tem que fazer, prestar essa homenagem, né? Pois tenho certeza que ele vai alçar voos maiores, pois ainda é muito jovem e já está conseguindo esses feitos, então. Tenho certeza aí que a família dele está muito feliz. Como aqui já foi falado pelos demais colegas vereadores, então, também quero estender aí a moção de pesar aos familiares, né, do nosso colega aí, funcionário público, há anos, amigo meu, grande amigo meu. Toda semana nós conversávamos, né, por telefone, mandava mensagem. Como falou aqui nosso colega João, estava muito feliz, pois tinha, o médico tinha dado alta, né, do câncer para ele, dessa batalha que ele enfrentou. Mas quis Deus, né, ele junto de Deus. Então que seja estendida essa moção aí para os filhos, né, para sua esposa, para os netos ali. A gente fica muito triste, tive no velório ali também, pois era um grande amigo, que nem foi falado, né, uma pessoa alegre, uma pessoa de que era fácil de fazer amizade, jogou bocha aí também no nosso município pelo clube por muitos anos, aí uma coisa que ele gostava, e a gente fica muito triste, então, pela perca de um grande colega e um grande amigo aí, popular Nego Minhoso, que todo mundo conhece. Também quero deixar, então, aqui o convite para a Assembleia Geral, então, né, da ACI, que será feito dia 19, dia 9, quer dizer, de abril, às 19 horas, então, no sindicato aí, né, rural de Pejuçara, às 9 horas, às 7 horas, com a primeira chamada, e às 7:30, a segunda. Também já parabenizar, né, como aqui foi falado, o Cassiano, o Tobias, a todas as pessoas que estão envolvidas, as nossas soberanas, a gente está acompanhando o trabalho delas aí, todos sempre aí envolvidas junto, né, indo em outros municípios, fazendo convite, divulgando a nossa festa. Parabéns, então, a todas as nossas soberanas aí, que estão trabalhando incansavelmente. Ao Cassiano, né, a pessoa do Cassiano, o Tobias, tenho certeza que vai ser uma grande festa, pois a gente anda em ao redor aqui do nosso município, bastante pessoas já estão sabendo da nossa festa, então a divulgação está sendo muito bem feita, e tenho certeza que vai ser uma grande festa. Então, convidando aí as pessoas, né, que queiram se fazer presente, então, a esta Assembleia Geral Extraordinária. Também a fazer o convite, então, né, à Assembleia Geral do Hospital aí, Hospital Rio Branco, que as pessoas, então, do nosso município aí, que nem foi falado pelos colegas, a gente, eles às vezes pedem, né, alguma coisa para a gente, assim, de esclarecimento de alguma coisa, então esse é o dia para a população estar lá, as pessoas que têm alguma dúvida, que vai ser uma assembleia, né? Tenho certeza que vai ser explicado bem certinho ali o que, tudo que o hospital faz aí. Ah, sobre a questão do nosso, que falou aí nosso colega vereador Adriano, sobre os recursos do Rafael Braga, um recurso foi destinado, então, o ano passado, né, que vai ser pago agora esse ano, R$170 mil, esse para a saúde. E esses dois ali, de R$50 mil e de R$200 mil, que foi feita indicação, né, para o nosso, um para o Rodeio e outro para a nossa ONG. Ele é suplente, sim, de deputado, mas ele fez com o auxílio aí, com todo o auxílio do deputado Costela, né, que é o deputado que está, então, no, que ele é deputado, né, que vai ser pago ano que vem. Então, dizer para o nosso colega vereador, ele pode ficar bem tranquilo que vai ser pago, pois o Costela não vai retirar as emendas, que é do gabinete dele, deixou para o Rafael Braga, antes de se licenciar, fazer as indicações para ser pago ano que vem. Até porque o Rafael ele volta a ser deputado em outubro, né? Depois das eleições, que o Costela vai assumir de novo a secretaria. E tenho certeza, tenho a maior certeza aí que o deputado Rafael Braga vai ser eleito. Pois foi a primeira eleição dele, fez 35 mil votos. Não se elegeu por bem pouco voto, 500 e poucos votos, eu acho. E tenho certeza que ele vai se eleger a deputado, então, nesse pleito. Queria desejar aí uma boa semana a todos os colegas vereadores aí, a toda a nossa população de Pejuçara aí, aos funcionários públicos, aos nossos agricultores que estão colhendo uma safra muito boa aí, que a gente anda sabendo, e a nossa prefeita municipal, o nosso vice-prefeito, a todos a nossa população, que Deus nos abençoe, nos dê discernimento para que nós possamos estar aqui segunda-feira fazendo o que nós fomos eleitos para fazer, trabalhando para a nossa população, para melhorar ainda mais a vida de toda a nossa população, que é isso que é o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, colegas vereadores. Ao Ângelo aí, que nos assiste, nossos assessores, quem nos escuta, que vai nos escutar na quarta-feira pela rádio, quem nos assiste hoje pelo Facebook. Então, dando início, né, gostaria aqui de estender também minha moção de pesar aí, no nosso amigo aí, meu grande amigo, Nego Mioso, popular Nego, né, conversava com ele todos os dias, sempre uma pessoa alegre, feliz aí, de bom coração, de muitos amigos, né, um bochófilo aí para o nosso município, um grande atleta, que tive o prazer de jogar muitas vezes junto com ele, também, jogamos adversário, mas sempre mantemos a amizade e o carinho aí. Tanto que a gente se falava todos os dias, ele sempre tinha o costume também de me avisar quando ia para suas consultas. Então é uma perca muito triste aí para a gente que é amigo, em especial então para a família que perde um grande ser humano. Falando então um pouco aqui da questão da vereadora Adriano, levantou da limpeza e da DRS 553, da 512, né? Também gostaria de dizer aqui que hoje solicitei, então, ao Dair, o assessor da Câmara, que fizeram um ofício, né, para encaminhar o Dair também, estendo essa preocupação, né? Até tivemos um munícipe hoje que questionou aí num grupo, pedindo essa pintura aí das faixas, na qual foi feita as podas e limpeza, então ficou um pouco mais, digamos, escuro, então alguns trechos faltando as pinturas, e é de suma importância que a gente encaminhe então esse pedido aí, não só do munícipe, mas de toda a nossa população que transita aí nesse trecho, e logo teremos também um grande movimento com a feira aí, que seja encaminhado esse ofício aí ao órgão competente. Então, nesta terça-feira que passou, aí tivemos uma gabinete da prefeita Flaviana, juntamente com a presidente do sindicato, a Marielle Vincenzi, e a parte da diretoria, Tânia Gabi, juntamente eu. Então, na ocasião, foi apresentada então, a proposta da adesão do município à campanha do Banco Vermelho, né? que não sabe, então essa iniciativa instituída pela Lei 14.942 de 2024, que prevê a instalação de bancos vermelhos em espaços públicos como forma de conscientização sobre o feminicídio, né? E outras formas de violência contra a mulher. Também, além de responsabilizar informações de contato para emergência, denúncias e apoio às vítimas, né? Então, é um tema que se vem falando muito aí, a violência contra a mulher, né? Então, eu estava pesquisando que é que vem de origem da Itália, desde 2016, que usa o banco vermelho como representar o sangue derramado pelas vítimas do feminicídio, né? Então, é um símbolo, um projeto que visa conscientização de muitas vezes acompanhado de informações sobre onde pedir ajuda, né? Então, conversando com a Mariela, que eu trabalho ao lado, que por parte do sindicato, que também tem algumas outras entidades que fizeram essa mesma pedido nas cidades, né? Então a gente resolveu fazer aí juntamente, vim conversar com a prefeita. Então, pesquisando também a nível de Brasil e Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no ano 2025, cerca de 115 feminicídios consumados, em um aumento em relação a 106 casos no 2024, né? E já em 2026 já registra uma média preocupante até março de 25 casos. E também as tentativas passaram de... Em 2025 foram registradas mais de 320 tentativas. Então é muito grande hoje no Brasil, né? Foi recorde em 2025, com 1.568 feminicídios em 2025. Então foi um do ano que teve mais índices, né? Então a gente conversa com a prefeita e gostaria, então, solicitou que seja feita essa questão dos bancos vermelhos, né, em alguns locais públicos, tipo, na praça, tipo aqui, né, até a própria prefeitura, na entrada, em escolas. Enfim, é uma pequena campanha que vários municípios aderem, então a gente acha importante de também compartilhar essa questão. Também acompanhando da fala das demais vereadoras aí que Pejussara, então, avançou na alfabetização em 80, que ficou em primeiro, né? Com 89% de alunos alfabetizados aí na escola municipal, foi o primeiro lugar da MUPLAN, e o segundo na nona Coordenadoria Regional de Educação. Então, teve um crescimento grande, de 2024 era 63 para 89, então a gente parabeniza aí as principais pessoas, as pessoas fundamentais, né, por esse ensino. Pessoas que também já passaram pelas escolas, não só estão hoje, né? Então, o ensino das crianças e adolescentes vem de muitos anos, vem crescendo. Então, a gente só parabeniza aí a Escola Municipal por esse prêmio. E a gente também, como vereador aí, munícipe, fica feliz pelo grande crescimento aí de 26% de um ano para o outro. Eu também acompanho aqui o pedido de providência dos colegas, qual foi feito hoje. Acho que o vereador João, né, falou da pintura das faixas pedestres, né, tenho total meu apoio. Acompanho a questão do vereador João. Também hoje gostaria de até agradecer o vice-prefeito Marcos, o qual havia feito um pedido de um tapa-buracos ali, posteriormente à casa da Kátia Mastella, lá que vai para Zamberlan. A Corsã havia feito um serviço ali, feito um bueiro, né? Tinham deixado um grande buraco no asfalto e deram uma retocada ali no lado direito. Ali. Ficou um pouco meio, digamos, meio faltando um pedacinho ali, que acredito que não tinha tanta terra para poder firmar, mas o principal buraco foi atendido, o qual solicitei com o vice Marcos, que semana passada já fizeram. Então, também falando um pouco aqui, questão a nível federal, com o vereador Cirineu conversou, eu penso que é um assunto bastante extenso, né? A gente divide opiniões, cada um tem o seu lado, principalmente o vereador, que defende há anos o Partido dos Trabalhadores, e eu concordo, sim, quando o vereador fala que o PT é o partido que mais tem feito, sim, com certeza, né? Pois o partido que mais governou nos últimos anos tem que fazer mais, né? Mas eu vejo que hoje o seu Lula já não é o Lula de antigamente, né? Antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente não tinha muito conhecimento, mas a gente via. Teve vários programas instituídos pelo governo, que tem até hoje, né, que foi iniciado pelo governo. mas eu já não vejo da mesma forma. Eu acredito que nem o vereador citou, a partir de 2018 começou bastante críticas e fake news e debates, mas isso é importante, porque acredito que a partir de 2018, no governo Bolsonaro, no governo Lula, que o povo acho que começou mais ser participativo da questão política, né? Acredito também pelas mídias, pelas redes sociais, que antigamente era bastante ligado à Rede Globo, bastante o pessoal assistia, desde canais, questão de Sky, YouTube, cada vez está crescendo mais, e também por deputados e senadores, enfim, parlamentares jovens, que hoje utilizam bastante da mídia para fazer suas campanhas, ou enfim, para fazer seus trabalhos. Mas eu não vejo um governo bom, do meu ponto de vista hoje, no governo Lula. Pelo que eu acompanho, a gente vê bastante críticas, tem seus pontos positivos, o vereador já citou muitos, mas não por ser comparar o governo Bolsonaro, mas eu acredito que o governo Bolsonaro fez um bom trabalho no seu último ano, deixou um superávit de 54 bilhões. Você vai pegar o governo inteiro, o do Lula em 2025 deixou 60,7 bilhões de prejuízo. Mas claro que no governo Bolsonaro, entre os 4 anos, não ficou no, foi seu último ano, né, que ficou positivo. A gente tem que salientar essa parte. O crescimento do PIB em Bolsonaro teve 3%, o Lula 2,3%. Desemprego, o Lula foi melhor, com certeza, e tem que ser, acredito eu, porque o Bolsonaro enfrentou uma pandemia, uma catástrofe aí que nunca, acredito eu, não me lembro, pelo menos desde que me conheço por gente tão grande, o qual elevou aí muito trabalho, muitas críticas e muito gasto, principalmente com dinheiro. Tanto que quando tinha o Bolsa Família, que é um programa que foi criado lá atrás e implementado bastante, focado no governo Lula, de R$190, Bolsonaro passou para R$600, que foi o Auxílio Brasil. Então praticamente triplicou dentro de uma pandemia, enfrentando grandes crises, sem falar que dava mais algum valor por mãe solteira, digamos, mãe sozinha com crianças, né? Chegando até R$1.000 ou até mais. Então, eu acredito que fez um bom governo. Questão de dívida bruta também, se vai analisar do PIB, 73,5%, deixou no seu último ano Bolsonaro, hoje, 2025, estava em 78,7%. Então, cada um tem suas particularidades, mas eu vejo, no meu ponto de vista, que o governo Bolsonaro foi melhor do que o Lula, ao meu ver. E também a gente acompanha, como hoje tem bastante mídia e redes sociais, a gente acompanha, não sei se é eu que acompanho mais o lado direito, o vereador Cirneu, mais o lado esquerdo, que a gente pega informações diferentes, mas as críticas ao governo Lula são grandes, são bastante diversas, não só vereadores, mas também tem de canais de telecomunicações, as questões de gastos, de viagens, nem se compara a Janja com a Michelle Bolsonaro, né? Enquanto a Michelle Bolsonaro fazia no Palácio programas para pessoas carentes, investia dinheiro para incentivar as pessoas carentes, crianças, enfim, você já estava olhando uma reportagem, muito interessante, e a Janja só se preocupava em comprar móveis e sofá e cortinas, e enfim, os gastos, a gente nem se fala da Janja e Lula, né, nas viagens, que é milhões e milhões e milhões, que é crítica, é muitas críticas em cima disso. O cartão corporativo, né, os gastos são enormes, e ali entra a parte que o Lula sempre falava em campanha, né, que ia terminar com o sigilo de 100 anos do Bolsonaro, que já que já se viu um presidente esconder seus gastos, né? Aí foi ele, continuou com o sigilo dele e aumentou para a Janja, né? Daí piorou. Então, muitas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e escutando em redes sociais, em canais de telecomunicação, por isso que eu defendo um governo Bolsonaro, principalmente por ser injustiçado hoje, como ele está preso, por ser um presidente que não foi, em algum momento, até hoje, provado ou questionado corrupção, porque se fosse, com certeza, estaria preso por corrupção e não pelo que estão acusando ele, né? Um presidente que foi perseguido pela mídia, praticamente, e por o STF nem se fala no seu governo. Tanto que a gente sabe que hoje o STF, que manda no Brasil, né, que faz o que quer, e a maioria grande foi indicado pelo presidente Lula, tanto que agora vai estar indicando mais um lá dos seus amigos, lá, o tal do Messias, que trabalhava no governo Lula, e assim se torna bom para quem está a favor do STF ruim para quem é contrário, né? Então, Bolsonaro pagou o preço que ele sabia por tentar encarar o sistema, né? Tanto que em alguns discursos ele até deve ter citado que eu me lembro que tinha grande chance dele sair preso ou morto, caso não ganhasse uma eleição, né, que ele citava, porque ele sabia do perigo que ele estava enfrentando. Então, foi uma pessoa que enfrentou toda essa corrupção, essa corja aí que a gente sabe que é, porque tem muita coisa errada e fica tapada debaixo de muitas coisas. A gente vê a questão, como se, né, o vereador comentou, e também concordo que a polícia tem que investigar a INSS, mas como estava sendo debatido dentro da casa legislativa ali, dos deputados, para nós era a melhor coisa como ouvintes, como pessoas que assistiam, porque tu via todo dia um episódio diferente, que é os deputados ali interrogando o deputado, se não me engano, Alfredo Gaspar, que é advogado. Então interrogava as pessoas com muita clareza, com muita competência, e tanto que ele foi xingado quando foi arquivado o relatório final ali por um deputado do PT, que acredito que até agora está tentando processar ele lá, e mais a senadora Soraya lá, que criticaram com ofensas que eu nem vou dizer aqui qual chamaram ele. E eu não sei se eu acredito não que será feita justiça, quando você vai muitas vezes para outros órgãos, né, que a gente sabe como é que é o Brasil, a corrupção que é, e ali a gente podia ver as pessoas sendo chamadas, sendo investigadas, embora muitos que podiam dar contribuição não foram chamados porque foram barrados por deputados, por votos ou pelo STF. Como o Sindinap ali, que é o irmão do Lula, que é vice-presidente dos sindicatos, que mais roubou, tanto o vice-presidente, irmão do Lula, como o presidente, não foram intimados, né, foram blindados, né? Então são questões que, embora não tenha provas concretas, muito se fala e se eleva o nome de questões de parentes do Lula, enfim, ou que seja de deputados ou próximos da esquerda, tanto como direita, mas muita gente foi blindada por sabendo que tinha relação próxima. Se fala muito de voos agora do Banco Master, com o Vorcaro, que sendo custeados até do filho do Lula, que foi pago pelo... Esse, o Frei Chico, foi pago, que daí alegaram que era para ir, não sei para onde, para Portugal, conhecer lá medicina, o cannabis lá, enfim, mas são fatos que não tem nada a ser provado, mas no fundo a gente sabe que parlamentares e gente grande sempre está envolvido, porque se fosse um coitadinho lá, com certeza já estaria preso, pagando e investigado. Então, tem muita gente a ser investigada, e como a gente sempre diz, o vereador gosta de dizer, o vereador Adriano, independente de direita, esquerda, tem que ser preso, tem que ser investigado, mas agora foi arquivado, a gente não vai conseguir acompanhar de perto, e vai saber para onde que vai as investigações e como será feito, porque eu digo que o nosso país aqui é um dos mais corruptos aí, com certeza, a gente já sabe disso, e tem corrupção em tudo. Então, infelizmente, será um caso que foi abafado, creio eu, no meu ponto de vista. E eu gostava de assistir, estava gostando, pegando gosto pelas investigações, tanto que eu nunca fui tão político, né? Mas era bonito, às vezes, de ver um debate, de ver uma discussão, cada um puxando para um lado, cada um puxando para o outro. E para encerrar o caso dessa CPI-MI, como o vereador questionou, que vai ser investigado pela polícia, os órgãos competentes, com certeza, mas me corrija se eu estiver errado, da imagem que correu ali, que os deputados do PT comemorando o arquivamento e o final da CPMI, se é verdade ou não. Porque eu vi vários vídeos que tudo diz que isso é verdade. Então, quando você se encerra uma investigação e os caras comemoram que estão roubando os aposentados, os caras comemorando o fim da investigação, então é para proteger gente do lado deles, com certeza. Então seria isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Bruno. Ele passa a presidência para fazer uso da tribuna.
Receba a presidência e ele conceda a palavra.
Uma boa noite a todos, saudações, colegas vereadores, o Ângelo presente aqui, assessores, quem nos assiste no Face e quem vai nos ouvir na rádio quarta-feira. Eu não pude estar presente na outra sessão em virtude do trabalho. Foi comentado sobre a inauguração da pista de skate. Eu acho que é mais uma opção de prática esportiva para os jovens, principalmente. E até pode até haver poucas pessoas que desfrutem desse investimento. Mas como a Secretaria do Esporte vai disponibilizar professor, como foi comentado aqui por os colegas, para ensinar quem tiver interesse, quem sabe logo ali na frente poderemos ter um bom número de praticantes, no caso. Uma obra realizada, entregue, só para parabenizar a administração pela conclusão e a inauguração. E também aproveitando o assunto dos esportes, eu postei até essa semana, parabenizar o professor Ismael e o professor Nicolas pela organização de uma equipe sub-20, que para disputar a princípio amistosos, para futuramente, quem sabe, disputar uma competição a nível estadual. Se realizaram amistoso contra a equipe da Cepanambi, que vem treinando há várias semanas para disputar o gauchão com atletas de toda a região. E perderam apenas por 3-2 em um jogo bem disputado. E agora, dia 21, eles farão outro amistoso no campo do Avenida com a equipe do São Luís de Juí. Uma boa iniciativa, onde deixa nossos jovens na ativa e buscando uma melhor preparação e entrosamento. Parabéns para o professor, pela iniciativa, e vamos pensando em uma forma de voltar às competições em nossos municípios, tanto de salão como de campo. Tive sexta-feira olhando parte das estradas do interior, entre elas a que vai da ponte do Mantovani até o Chiqueirão, onde já foi colocado o cascalho, comprado com a verba dos 300 mil do governo estadual. Um bom serviço feito pela Secretaria de Obras, cascalho de boa qualidade, e para quem pediu o ano passado para fazer uma limpeza e patrulhamento e ver hoje, a diferença é grande. Agora vão fazer da ponte até Jacicema, na BR-158. Eu passei por ela e realmente está necessitando de ser feito um encascalhamento como essa outra. Eu até não acompanhava muito nos anos anteriores, mas a partir do ano passado dá para ver já uma grande mudança em relação às estradas, tão contestadas na última campanha eleitoral. Claro, houve por parte do Executivo um grande investimento em maquinário novo, mas vale ressaltar o bom trabalho feito pela Secretaria de Obras, que dentro do possível vem fazendo sua parte. Parabenizar o seu Irineu, todos os funcionários que estão realizando obras e que vão sendo pedidas por nós e pela comunidade. E aproveitando também agradecer pela realização do conserto lá no bueiro, perto da Granja dos Baços. Ficou bom o serviço, eliminou o risco de algum acidente devido ao estreitamento da estrada, em decorrência do desmoronamento do tubo. E quanto às podas que foram feitas na RS-553, dá para melhorar principalmente com uma boa roçada nos capins e grampos, que deixa um aspecto de abandono. Até sei que não é a função da Secretaria de Obras e que a mesma prestou um serviço que era do DAIR. Até eu vou entrar de novo em contato com o Maurício, ex-vereador Maurício, que conseguiu outra vez essa licença para a limpeza, para que seja feita essa capia, essa roçada, e já com os vereadores pediram aqui acrescentar esse pedido para a pintura que o vereador Bruno e o vereador Adriano pediram nas faixas, na faixa do asfalto. E quinta-feira também tive essa entrega que o vereador João comentou, essa Fiat Toro, que foi adquirida por meio de uma emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reis, e também foi oficializada a destinação de mais um recurso no valor de 250 mil, para aquisição de mais uma caminhoneta para a Secretaria de Saúde. E nessa entrega estiveram o assessor do senador, o senhor Edemar, e também a presença do Luiz Vicente Reis, que é neto do senador e é pré-candidato a deputado federal pelo Progressista. Mais um bom valor que o senador Reis manda para o nosso município, e segundo o que nos foi passado, ele vai encerrar seu ciclo na política. Uma pessoa muito boa, muito defensora, incansável da agricultura, do agronegócio, com um olhar voltado sempre para o campo. Que esse pessoal mais novo que está começando siga seus passos e seus exemplos. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de Lei número 2592 de 2026.
Está em discussão o projeto 2592 de 2026. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 2593 de 2026.
Está em discussão o projeto 2593 de 2026. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seria isso os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Matheus. Vereadora Kátia. Vereador Bruno. Vereador César.
Não. Vereador Lucas.
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária.